pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores, 9 de junho, 10 horas da manhã, abertura, conferência do quórum, instalação da reunião. Nós temos quórum, temos 8 integrantes do colegiado presentes, manifestação do Procurador de Justiça, leitura, discussão e aprovação da ata de reunião ordinária do dia 2 de julho, foi distribuída. Submeto a apreciação, aprovada por unanimidade. Eu passo a palavra ao senhor corregedor substituto, doutor José Carlos de Oliveira Filho.
Bom dia a todas e todos. Bom, um resumo aqui das atividades da corregedoria.
Doutora, bom dia, tudo bom?
Primeiro, a corregedoria arquivou o procedimento de correção ordinária ocorrido na promotoria de Campo do Brito em 11 de março de 2015. A unidade estava com as atividades dentro da normalidade. Ressalva que mesmo após as correções, os promotores devem deixar os serviços em dia e organizados. As reivindicações do promotor de justiça, Dr. Lúcio José Cardoso Barreto Lima, contido no relatório de correção, foram devidamente encaminhadas para conhecimento ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça. Um outro tópico, a corregedoria também continua a acompanhar o estágio probatório de 12 promotores. Mensalmente, eles encaminham relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas para avaliação e conceituação da Corregedoria Geral. São verificadas a atuação processual e extrajudicial do membro, participação em cursos e palestras, visitas obrigatórias realizadas, dentre outros. O terceiro tópico, que é bem interessante, e eu destaco para os senhores, é o seguinte: a Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público encaminhou a essa corregedoria o ofício número 1649/2015, que trata do acompanhamento das determinações e recomendações exaradas no relatório conclusivo da inspeção realizada no âmbito do MP de Sergipe em fevereiro de 2014. No que toca às determinações e recomendações dirigidas à Corregedoria Geral do Ministério Público de Sergipe, o excelentíssimo senhor Corregedor Nacional entendeu que todas elas foram devidamente cumpridas. Cumpre destacar que a Corregedoria Nacional acatou integralmente entendimento da Corregedoria de Sergipe, no sentido de que os promotores de justiça de Maruim, Laranjeiras, Itapuranga, Cíveis de Lagarto, da 4ª Promotoria da Fazenda Pública de Aracaju, não foram desidiosos no exercício de suas atribuições, entendendo justificados os atrasos processuais e procedimentos verificados durante a inspeção. Em relação ao uso correto da taxonomia pelas unidades do MP Sergipe e uso correto do sistema Arquimedes pelas promotorias criminais de socorro, também foram acatadas as justificativas apresentadas pela Corregedoria Geral. Ressalva-se que, em relação às correções extraordinárias realizadas nas promotorias de Laranjeiras e Maruim, como tinha sido determinado que as unidades permanecessem em observação pelo prazo de 6 meses, informa-se que os autos de correção permanecem em andamento para que seja realizado acompanhamento mensal das atividades daquelas unidades, com envio do último relatório bimestral à Corregedoria Nacional do mês de agosto. Era o que tínhamos a informar.
Graças, doutor Zé Carlos. Passa a palavra para a nossa coordenadora substituta.
Bom dia a todos. As atividades da coordenadoria encontram-se dentro da normalidade. Acompanhando, nós estamos terminando o que a doutora Creuza disse.
Obrigado, doutor. Manifestação da senhora ouvidora, doutora Cristina Mendonça.
Bom dia, um cumprimento a todos os colegas aqui presentes. A ouvidoria trabalhou a semana também dentro da normalidade, registrando apenas que fizemos reunião com uma equipe da TI, visando a adequação do nosso sistema. Nós sempre temos trabalhado no sentido de modernizá-lo para que ele possa emitir os relatórios que estão sendo exigidos pelo CNMP como parte da formação, do aperfeiçoamento do sistema de informação ao cidadão. Então, um trabalho que vai demandar algum tempo e registra-se a boa vontade da equipe, né? Equipe competente, está empenhada em que nós consigamos um bom resultado. No momento, só isso que nós temos a registrar.
Agradecer, doutora Cristina. Passo a palavra aos senhores procuradores, se quiserem se manifestar sobre algum fato. Pois não.
É.
Toma assim.
É, tem aqui. Senhor procurador, senhores procuradores, eu vou tocar num assunto que é um assunto, de certa forma, delicado. E eu peço aos colegas que não leve isto como qualquer caso pessoal. Mas, principalmente, o único objetivo aqui é disciplinar o funcionamento deste colegiado, que isto já vem de algum tempo, e que eu acho que o momento mais oportuno seria esse, é de definir o seguinte: quem é a mesa diretora da Procuradoria? No meu entender, a mesa diretora é o Procurador-Geral e o Corregedor. Os demais cargos, coordenador e ouvidor, são cargos iguais. E como cargos iguais, há de ter um tratamento igual. Então, a representação desse colegiado deve estar, que eu acho que é o que está na lei, entre o corregedor, entre o procurador-geral e o corregedor. Nós levamos isso, usamos aqui como cargo de mesa, e se colocou essa denominação de cargo de mesa, por uma cópia que já foi questionada, mas não foi questionada diretamente, em uma cópia do Tribunal de Justiça. O Tribunal, nós temos o presidente do Tribunal, a vice-presidência e a corregedoria. Aqui nós temos o procurador-geral e o corregedor. A coordenadoria não é um órgão de mesa. A coordenadoria é um órgão, não é, da administrativo, auxiliar da administração, como é, de certa forma, a corregedoria também, a ouvidoria. Então, no meu entender, há uma discrepância nisso aí. E é evidente, eu peço mil vênias à doutora Cristina, pelas informações que eu tenho. Ela vai ser a coordenadora. E antes que se instale, talvez fosse bom se discutir esse momento para não haver constrangimentos depois de estar instalada, assentada. Então, doutora Cristina, Vossa Excelência sabe do carinho que eu tenho pela senhora, né? Pelo respeito que eu tenho à senhora, pela atenção que tenho à senhora e que sempre tive e continuarei a ter. Então, isso não é nada pessoal, de forma nenhuma, nada pessoal. Agora, eu acho o seguinte, é que essa mesa, que é a mesma mesa que tem a presença nas solenidades, que são rituais que devem ser obedecidos, e é isso que cria a tradição e a história de um órgão. Então, é a mesma coisa essa hierarquia, como nós temos aqui a figura do decano, que por um acaso sou eu hoje, ontem foi doutor Cabral, foi doutora, antes foi doutora Eugênia, doutor Cabral, doutora Eugênia, né? E que futuramente será o doutor Zé Carlos, e assim sucessivamente, né? Porque isso é o que ocorre em todos os colegiados existentes, né? E a figura do secretário. Então, eu acho é que esse princípio deve ser adotado também aqui dentro, não é? Porque, de certa forma, nós estaremos privilegiando. Então, vamos em termos práticos. A coordenadoria senta ali. O ouvidor, por que não sentaria também? Amanhã, se houver uma modificação na estrutura nossa e colocarmos, digamos, diretores ou cargos privativos de procuradores para o comando de determinadas fatias do Ministério Público, vamos dizer assim, departamentos do Ministério Público, a gente iria colocar onde?
A própria coordenadoria recursal.
A própria coordenadoria recursal, Vossa Excelência colocou muito bem. Certo? Então, eu acho que devia ser, sem nenhuma mágoa, sem nenhum constrangimento, mas dentro de uma colocação. Isso já vem de muito tempo e precisa ser resolvido. É a mesma coisa dos carros, com a numeração dos carros. Ou se tira as placas todas, ou se bota os números todos, ou se organiza pelos números. Né? Então, eu acho que quem deveria estar aqui é o Procurador-Geral. Isso para refletir. O corregedor e a secretária do colégio e os outros cargos dos seus assentos normais com as devidas numerações. Essa é essa a minha ponderação e que eu queria que Vossa Excelência colocasse em discussão ou não. Vossa Excelência é o presidente do colegiado e que se a gente tomasse uma posição para ver como foi, antes de um constrangimento. Eu acho que é melhor a gente, são coisas que desagradáveis de se dizer, mas é que precisa ser dito, né? E aqui eu estou dizendo, sem qualquer ofensa a qualquer um dos colegas. Era isso, senhor presidente.
Eu também gostaria de falar. O doutor Moacir, então, eu que não entendi bem, não existe exatamente igual no fato do local onde está sentado, é isso? E dos carros, o que o senhor quer dizer?
Não, o que eu quero dizer exatamente é o seguinte, é que pela lei, a direção básica da Procuradoria e deste colegiado é o presidente, que é o Procurador-Geral e o Corregedor-Geral. A figura do coordenador, ele é um órgão à parte. Foi um órgão criado, que inclusive só existe praticamente aqui no Ministério Público do Estado de Sergipe, né? Que foi criado, que foi no momento certo. E o que eu acho que ainda hoje presta um grande serviço, à instituição. Eu acho que não deve ser extinta de forma nenhuma. Eu acho que deve ser mantido, como eu acho que deve ser mantido como um órgão auxiliar do Procurador-Geral, que comanda o Procurador-Geral. Daí a sua indicação, se é uma indicação sob o beneplácito, né, do colégio, a aprovação do colégio, e que isso sempre tem sido feito, nunca houve nenhuma discrepância, porque eu acho que todos os colegas têm condições de exercer esse cargo. Agora, não é cargo da direção do Ministério Público, isso aqui, certo? Porque agora, quando aí surgiu o cargo, antes não existia, a ouvidoria é uma coisa recente. Então, onde é que vai se botar? Qual é a diferença? Então, isso se mantém. É como as sessões solenes do Colégio de Procuradores. As sessões solenes do Colégio de Procuradores não comporta figuras estranhas, a não ser os poderes do Estado: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É uma sessão solene que está prevista na lei e esta é a composição. Nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas, porque daqui a pouco essa mesa começa a ser de um tamanho muito maior, né? E começa a descaracterizar isso. Eu acho que A gente tem que ter algumas cautelas disso aí.
Doutor?
Mas o meu tema seria outro. Eu prefiro que exaure isso aí.
Não, quanto a isso, eu só vou falar assim. Pela ouvidoria, quanto à ouvidoria, eu tenho certeza que ela não compõe a mesa de qualquer maneira, a mesa diretora. E ela, pela sua própria natureza, é um órgão muito autônomo, que ele não se vincula diretamente a nada, porque é preciso que seja assim. Porque o ouvidor é como se fosse uma voz da sociedade aqui dentro. Então, ela não representa a mesa, não representa a administração. Ela representa o povo que chega aqui e tem um contato com o Ministério Público. Então, não tenho a menor dúvida. Eu só... observe apenas que eu permaneceria aqui sentada de qualquer forma, porque como o doutor Zé Carlos está aqui, eu sou a seguinte na antiguidade, então acho que eu não, nesse momento, eu não mudaria de local. Então, com relação à coordenadoria, a minha ideia já é um pouco mais revolucionária, vai um pouco mais adiante. Não sei nem se o doutor Moacir concordaria com isso. Eu já comentei com alguns colegas a partir do ano passado, que entendia que a coordenadoria deveria ser transformada em uma corregedoria também, uma espécie de uma subcorregedoria. Porque em outros estados a gente vê que existe um corregedor, existe subcorregedor por áreas de atuação. Então aqui a gente tem apenas um suplente. Então eu imaginei poder ser feita uma formatação, mas a questão que demanda um estudo mais profundo, em que a corregedoria haveria o corregedor e o subcorregedor que atuaria nas ausências e impedimentos e também na área extrajudicial. Ficaria especializado na área extrajudicial, que é o trabalho que é desenvolvido hoje em dia pela coordenadoria. Por que eu digo isso? Porque teria maior poder de coerção com relação às obrigações, né, dos membros, que às vezes a coordenadoria não é bem atendida, porque diz, não, mas... E aí tem que recorrer à corregedoria para que ela imponha, né, porque a coordenadoria não instaura procedimentos de nenhuma maneira. E já ficaria uma coisa assim, um substituto com iguais poderes para poder substituir, né, estar presente às reuniões. Eu achei que traria uma série de vantagens. Mas é uma questão que eu acho que tem que ser... E assim, o principal motivo seria o seguinte: acho que Sergipe é o único estado que tem coordenadoria. Nos outros não existe. A corregedoria é quem ela disciplina, examina, articula tanto a parte judicial como a extrajudicial. Então, acho que se houvesse essa integração, transformando como não pode ter dois corregedores de igual posição, haveria o corregedor e um subcorregedor que faria o trabalho que hoje é feito pela coordenadoria. Então, nesse caso, é algo para ser estudado pela assessoria. E essa transformação teria que ser legislativa, com toda, assim, projeto de resolução, projeto de lei, etc. Fica para meditação, né? Para que se pense, porque o coordenador não tem um Conselho Nacional de Coordenadores, não existe, só tem Sergipe. Então, algo para se pensar. Aí, com relação ao posicionamento na mesa, bom, eu não tenho uma opinião assim formada. Eu prefiro me abster. Eu só reconheço em relação à ouvidoria.
Doutor Paulo. Pois não. Doutora Cristina, eu acho que, como a senhora própria falou, a senhora fugiu um pouco do assunto, da temática, né? Não se está discutindo essas atribuições. Eu acho que é realmente uma coisa a se pensar, uma coisa conjunta a se pensar, né, dessa subcorregedoria, né, incorporando a coordenadoria. Observe bem, isso não vai, de hipótese nenhuma, alterar o comportamento que eu coloquei do problema da mesa, porque não vamos ter aí da frente o coordenador e o subcoordenador, o corregedor e o subcorregedor.
Exatamente. O subcorregedor não ficaria, não ocuparia.
Ou um ou outro.
Claro.
Ou um ou outro. Então, essas colocações, eu acho que são colocações pertinentes que Vossa Excelência está a levantar, mas não é o fato que eu levantei nesse momento. Eu acho que esse, esse momento é para a gente discutir a posteriori. Isso aí. Certo?
Bom dia, ilustres colegas, nossos assessores aqui. Eu tenho três fatos para falar. Bom, aproveitar, deixa o doutor Moacir. Eu achei que a exposição do doutor Moacir é pertinente. Eu acho que deve ficar corregedor e secretário do colégio. Entendeu? Não, já concordei em vários motivos.
E que continue assim.
Não, é procurador, a gente tem que ter o livre.
Não, claro, momento, claro, né? Eu fico muito satisfeito.
Sim, então eu... Deixa eu me refazer. Então, eu acho que é plenamente plausível as colocações do Tomassi. Já deveria ter sido isso há muito tempo, desde quando criou a coordenadoria. Pessoalmente, eu acho perfeita a sua posição. Nunca é tarde para melhorar. Outro aspecto, o gancho da doutora Cristina Mendonça, também acho muito interessante de a gente se debruçar sobre esse tema. E eu acrescentaria mais, criaria também o cargo de subprocurador-geral, com atribuições a ser definidas, jurídica, administrativa, qualquer coisa, assuntos que devem ser realmente para melhor formatar a administração superior. E isso sentado, como diz a doutora Cristina, todo mundo aqui, sem nenhum problema nenhum. Aí ficaria só o corregedor e o secretário do colégio. Eu acho perfeito. Então, podemos pensar nisso no futuro. O subcorregedor e o subprocurador-geral de justiça. São fatos para futuramente a gente se debruçar com calma e pensar. Eu acho que as ideias são boas. Bom, um terceiro ponto, eu queria aqui fazer uma menção de louvor à eleição da nova diretoria da Associação do Ministério Público, encabeçada pelo presidente eleito Nilzi. Foi uma eleição, uma chapa única, mas foi muito bem aceita, muito bem votada, e eu queria externar aqui uma moção de aplausos e de louvor a essa nova diretoria da Associação do Ministério Público. Tenho dito.
Submeto a apreciação esse voto de louvor aí.
É, com certeza. Todos os colegas ilustres. Colegas muito queridos.
Congratulações, perfeito. Comunico. Doutor Celso.
Foi, doutor. Eu não estou soltando foguete amanhã na frente. Eu faço parte da diretoria também.
Bom dia a todos. As reflexões provocadas pelo colega Dr. Moacir, eu posso resumir na própria fala dele. Não tem momento mais oportuno do que agora, que se evitaria qualquer constrangimento na composição da mesa, e as razões fáticas e jurídicas endosso na sua totalidade. Quanto ao pleito da colega doutora Cristina, o tema é bastante sedutor, mas exige, como já foi registrado, um estudo mais aprofundado. E o voto de louvor do doutor Paulo, eu concordo também com a nova presidência da Associação Sergipana do Ministério Público.
Bom dia a todos, na pessoa do Procurador-Geral, Rony, aos colegas que se fazem presentes. Na verdade, o decano coloca muito oportunamente, né, até mesmo porque antes da eleição formal, da indicação formal do coordenador, um tema que ele já vem discutindo conosco, já não é novo, né? Desde que eu cheguei praticamente a ser procuradora, o doutor Moacir já enfatizava isso, né? Mas, claro que no meio do percurso em que já está havendo um exercício, fica muito mais delicado e inadequado fazer essa colocação. Eu fico à vontade, mas querendo dar logo a ressalva que não tenho nenhum interesse focado de vir sentar, não é a minha pessoa, não importa quem seja, é o secretário, né? Como não é a pessoa da colega Cristina Brandi, é o coordenador, seja quem fosse. Né, indicado, a colocação do doutor Marcelo, ele deixou muito claro, seria isso mesmo. Eu creio que nós temos que realmente nos voltar um pouco ao nosso regimento e à nossa lei, né? Que de vez em quando a gente tem dado assim uma flexibilidade, né? Que muitas vezes pode ser aplaudida, mas na grande maioria nós temos que ter realmente uma história, né? E um histórico de funcionamento do órgão, da instituição. Então, portanto, eu entendo como bem pertinente, bem adequada, como o Celso colocou. Da mesma forma, a ideia que a colega Cristina traz, que também já foi várias vezes conversada de forma informal, entre nós, né? Eu penso que é saudável, né, se ter uma titulação como se tem na grande maioria dos estados brasileiros, é um subcorregedor, que assumiria as funções, avocaria as funções da coordenadoria, né, e que teria realmente uma representatividade, uma força de ação maior, né. A coordenadoria tem um papel relevantíssimo, que é o foco das ações extrajudiciais. Agora, ele precisa aliar isto, inclusive desafogando um pouco da corregedoria. A corregedoria realmente não dá para ela dimensionar, né? E ela acaba agregando. Eu sentia isso quando conselheira, nos relatórios, que acaba sendo a corregedoria que fala do extrajudicial e do judicial, quando é uma
e é cobrada, como foi na inspeção, que nós fomos cobrados pela equipe de corregedores nacionais. Chegaram aqui, não, mas a corregedoria que tinha que se explicar, digamos assim, com relação ao extrajudicial. E eles não acataram muito o argumento de que isso estaria sendo cuidado pela coordenadoria, porque é um órgão que não existe, não tem similar nos outros ministérios públicos. E eu diria mais, há um problema de ordem legal que nós nunca observamos. A nossa lei, quando trata da coordenadoria, ela trata como se fosse um órgão de execução, que atuasse também judicial, extrajudicialmente, e eu acho que se pode até haver problemas com relação ao promotor natural. Eu vejo como deveria ser um órgão com caráter correcional, a cuidar dessas atividades, mas não a atuar como órgão de execução, que é o que a nossa lei está dizendo. Eu acho que ela foge um pouco, por isso ela foge tanto do padrão nacional, entendeu? Ela não tem similar. Foi uma coisa que funcionou até aqui, muito bem, mas eu acho que é possível melhorar. E sim, doutor Marcelo.
É de uma forma capenga.
Sim.
Porque ela só pode assinar
com o promotor junto.
Então é uma inversão.
É uma inversão. Então,
é uma forma capenga, entendeu? Que na verdade ela não tem a atividade
de inversão. Exatamente.
Não tem. E em alguns momentos a gente fica achando que ela poderia até avocar, e eu acho que já houve casos de avocar procedimentos, de fazer reuniões, tudo como órgão de execução. Quando na verdade não pode. É como se fosse um centro de apoio. A coordenadoria geral não é nada mais do que uma reunião, a coordenação dos centros de apoio. Mas o órgão de execução, quem é o promotor natural?
E na verdade, não pode haver, Cristina, essa nunca houve problema, porque na verdade nós temos um relacionamento bom entre os
muito
colegas,
bom, ninguém muito surge, cordato,
mas que um promotor quisesse surgir.
Exatamente, surge, contra qualquer tipo de orientação da coordenadoria, né? Vai dizer, não, eu sou o promotor
exatamente,
natural.
Exatamente, não concordo com o que a senhora está colocando, então já
acabado. E eu queria até aproveitar para trazer aqui um assunto que me preocupou essa semana. O pessoal, nessa reunião que eu mencionei da ouvidoria, aí a moça que era da equipe disse assim, doutora, tem uma demanda aqui do... Ai, meu Deus, me fugiu agora. Desse do... Deus, tô igual a Dilma. Não, vou fazer a comparação melhor. Não, porque depois é do dentifrício. Não, desse órgão que trata do combate aos grupos organizados. É porque ele tem similares nacionais, agora eu confundi. GAECO. Porque como existem outros nomes nacionais, não, fixou em GAECO, nós temos um GAECO. Então, havia uma demanda do GAECO, no sentido de quando entrassem qualquer manifestação tratando a palavra crime organizado, o sistema automaticamente jogasse para o GAECO. Eu disse, ela, não estou entendendo bem por quê. Porque a ouvidoria faz os encaminhamentos aos órgãos de execução necessários. E aí vem a gravidade da coisa. O GAECO não é órgão de execução. Ele é um conjunto, um grupo, mas ele não é promotor natural.
Isso.
Ele é um grupo de apoio. Então eu posso passar por cima do promotor natural. Se eu receber algo, crime organizado, relativo a patrimônio público, eu vou mandar para a promotoria do patrimônio público. Como não mandarei para o centro de apoio? Mandarei para a promotoria. E por aí. É o próprio promotor que tem que pedir. Não é?
Com aval do.
Exatamente, porque viola
ele
o promotor natural.
De ofício, nunca.
Exatamente.
Ia ferir o promotor natural.
O próprio GAECO analisa, doutora, se vai intervir ou não. Ele, o promotor pede primeiro.
Exatamente.
A condição essencial é o pedido do promotor. Fora isso, não sai nada.
É o respeito ao promotor.
Claro, ninguém vai entrar na promotoria, na atribuição, para dizer de ofício.
E as condições objetivas.
Se estão presentes na lei.
E de trabalho
no jeito,
vai poder fazer.
Se a lei naquele
promotorismo.
Nos procedimentos do conselho, por exemplo, quando a gente baixa algum ato em diligência, o promotor pode dizer: não, mande para o colega, eu já encerrei minha função.
Exatamente, a gente tem, tem que respeitar muito a questão da autonomia do promotor e do promotor natural.
De apoio.
Entendeu? Então, por isso eu disse, olha, eu particularmente acho que não está correto. Mas quis trazer isso também, porque me ocorreu agora que é um pouco parecido, semelhante à situação da coordenadoria. A coordenadoria depende do promotor natural também participar da reunião, do que quer que seja. Ela não decide sozinha. Então, por isso a gente fez essas considerações. E finalizando um pouco, eu não quis tratar especificamente da questão da organização, mas, digamos, de certa forma, estou reconhecendo que a coordenadoria não é um órgão de administração. Quanto a isso, concordo. Como não é a ouvidoria. Então, não é? Não estou indo contrariamente às assertivas de Vossa Excelência.
Rapidinho, por favor.
Você me permite só concluir?
Por favor.
A doutora Cristina pediu para intervir. Então, eu gostaria que esse tema levantado, o de doutor Manci, eu já me coloquei endossando, né? Doutora Cristina, e do colega Paulo, né? Acho que quando o Paulo fala do subprocurador, ele traz também, né, uma contribuição importante. Porque tem uma coisa, sabe, doutor Rony, que me preocupa aqui, isso também não tem nenhuma intenção de macular indicações quaisquer que sejam. Há uma série de designações de substituição de procurador-geral, que eu lhe digo, não tanto na sua administração, mas mais na administração de Orlando, não sei, creio que na sua esteja uma coisa mais dirigida, mais enxuta, que eu não sabia, em algumas semanas, quem era que respondia pela Procuradoria-Geral. De tantas substituições e designações distintas, certo? Então, por exemplo, existindo a figura, entre outras coisas, do subprocurador-geral, naturalmente é o subprocurador-geral quem substitui. Nós temos que ter uma visão organizacional transparente, interna e externa, certo? Entre outras coisas, entre outras questões de contribuição. Nós precisamos...
Um vazio que tem no regimento.
Exatamente. Então nós precisamos que isso seja definido até por uma questão de segurança e de representatividade.
São dois pontos importantes, o subprocurador-geral e o subcorregedor. Assuntos para
então,
ser.
Então não se pode, sabe, ali
iniciativa do procurador-geral, mas tem que ser discutido.
Que estava uma representação aqui interna, outra externa, e você fica. Teve vezes que eu digo a quem eu me dirijo, enfim. Porque você fica sem saber. Né? Então é preciso ter, e aí eu volto à questão que foi invocada aqui pelo colega Mocinho, é preciso ter uma organização, tanto com base no regimento e naquilo que for ausente, de ser colocado e ser definido. Eu acho que isso acaba dando segurança jurídica interna e externa. Né? É apenas minha posição.
Bom, a minha participação é o seguinte: esse assunto realmente em relação à coordenadoria, eu peço todas as vendas, doutora Cristina, não é nada pessoal, nem o doutor Maci colocou dessa forma. Esse é um assunto que os mais antigos no colegiado sabem, já foi discutido muitas e muitas e muitas vezes, perfeito? E nós mantivemos o cargo até para homenagear o colega que fosse assumi-lo, mas com essas características lançadas pelo doutor Maci, doutor Paulo, doutora Cristina, e eu acho que efetivamente nós precisamos avançar e nos modernizar, que se a gente vir os ministérios públicos de outros estados, por exemplo, procurador-geral, tem o procurador-geral para assuntos institucionais, assuntos administrativos, etc, 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 mesmo porque me parece, vou fazer um paralelo que talvez caiba nesse momento, O Ministério Público de São Paulo, por exemplo, o Procurador-Geral sozinho, ele não vai poder exercer todas as atribuições de Minas, Paraná, os grandes estados, né, sem a colaboração de outros colegas. E, afinal, trabalhamos todos da mesma forma. A corregedoria, por exemplo, precisaria ter um subcorregedor, que já existe na prática, que é o segundo mais votado, é o substituto, mas precisava ter essas atribuições mais definidas.
E até reunir as duas equipes para trabalharem juntas, sintonizadas. Feito,
porque o objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo. Veja, nesse ofício aqui que eu recebi, né, chegou para o doutor Jazenia, do Conselho Nacional, dizendo que as medidas todas, que aquela inspeção que foi feita aqui, tudo foi atendido, tudo foi satisfeito, as determinações foram implementadas, mas implementadas com a colaboração de todos os colegas, que o corregedor sozinho, penso, eu estou aqui, vou ficar só até o final do mês. O corregedor sozinho tem muitas atribuições, como tem o procurador-geral e nós outros todos temos aqui. As comissões das quais participamos, por isso eu comungo com essa ideia. Eu e o doutor Moacir, nós não somos os mais velhos, somos os mais antigos do colegiado. E com o mais antigo do colegiado, eu posso testemunhar que a discussão desse assunto vem de muito tempo atrás. E a gente precisa amadurecer a ideia. E dizendo novamente, reforçando nesse tema, não é nada pessoal com quem quer que seja, ao contrário, né? A gente precisa avançar na direção da modernização. Esse é o meu ponto de vista.
Feitas as considerações, eu queria colocar que eu gosto muito dessa expressão que o doutor Zé Carlos utilizou, amadurecer. Fui pego de surpresa com a colocação do doutor Moacir, que no dia de hoje, né, na véspera da indicação, mas leve, respeito os posicionamentos todos, né, obviamente, sou um democrata por natureza, respeito até quando perco as discussões, quando ganho, para mim é indiferente, porque reconheço o papel legítimo do colegiado em trazer todas as discussões para cá. Essa fórmula já é de 90, né, da Lei Complementar 0290, tem 15 anos funcionando dessa forma, e se couber qualquer discussão, da 90 para cá dá 25 anos, né? Então uma questão de 25 anos não dá para a gente simplesmente, num momento rápido de reflexão, promover qualquer alteração, é assim que eu penso. Então, quanto a esse aspecto da mesa de assentar aqui, é caso para analisar a lei, vamos debruçar depois com a assessoria, para verificar se de fato a lei quis dessa forma, se a lei quis de forma diferente, como é que foi, que interpretou-se nesses 25 anos, por que é que tinha que ser diferente, se vale a pena mudar. Então, essa discussão, professor, prometo que a gente vai amadurecer.
Isso me parece uma questão mais regimental
discutir,
do que legal,
até para analisar,
né?
Até para analisar. Analisar essa discussão toda.
De lugar de mesa, me parece.
Só para pontuar. Então, como eu digo, essas questões são tão importantes que não dá para decidir, quer dizer, é claro, se eu abrir a discussão, mas nós haveremos de aprofundar na lei e no regimento se a coordenadoria, se está correta essa interpretação dos 25 anos para cá, onde foi que houve algum equívoco, e se é o caso de modificar, de melhorar, de aperfeiçoar. Pois não.
Vossa Excelência me permite.
Claro, permite, sim.
É o seguinte, quando Vossa Excelência coloca que foi, de certa forma, surpreendido com essa colocação, eu acho que é o momento. Seria muito deselegante, até, talvez até deselegante, não sei se esse seria o termo, mas constrangedor seria, eu acho, depois de assentada. É, porque a coordenadoria está vaga.
Claro, claro, mas a indicação é feita posterior. Né? Mas isso, professor, não impede, né?
O momento apropriado
não.
É exatamente quando não tem ninguém ainda.
Mas eu respeitando seu ponto de vista, mas é uma decisão assim muito assodada tomar numa manifestação de véspera, né? É uma coisa que a gente precisa discutir, analisar.
Só poderia ser, eu quero que você não entenda isso que eu estou colocando, só poderia ser no momento em que estivesse vaga.
Mas nós podíamos fazer, não para esta...
Quando a pessoa estivesse...
Eu estou entendendo o que você está colocando, mas não para esta indicação, que da próxima indicação, nós temos aí um ano e tanto de mandato para analisar, e a gente analisaria. E nas próximas, o próximo procurador-geral já enfrentaria a discussão, porque nós já pegamos o bonde andando. Nós tivemos uma coordenadoria que foi ocupada por 6 meses e que teve essas condições estabelecidas. Como mudar agora, diante dessa indicação, se é para cumprir um mandato final? Seria até, de certa forma, injusto, né? Vamos dizer assim, de certa forma, não está colocando o nome de ninguém. Eu estou indicando a doutora porque acho que ela preenche os requisitos, né? é uma pessoa que eu tenho muita consideração, como a todos os outros, e entendi, e eu estou colocando, mas eu estou colocando pontualmente, seria até, vamos dizer assim, uma deselegância até agora, neste momento que a gente está fazendo a indicação, de fazer a alteração nessa regra que já vem, que nós tínhamos um mandato de 2 anos, não, 6 meses foi cumprido. Não, mas eu respeito o seu ponto de vista, sem problema nenhum. Não, eu estou dizendo, porque eu entendo dessa forma.
É o momento que...
Porque, e eu fui pego, de certa forma, doutor Marci, de surpresa. É isso que eu estou querendo colocar. Eu só estou querendo pontuar que depois a gente pode analisar as funções. Eu também entendo que a coordenadoria é um órgão que coordena o Centro de Apoio Operacional. Nunca me parei para debruçar quanto ao fato de ela ter assento ou não na mesa, a posição na cadeira. Confesso aos senhores que para mim é tudo novo. Se houve discussão anterior, como eu não fazia parte do colegiado, eu nunca participei dessa discussão.
Ô, doutor Rosa,
é só apenas minha opinião quanto a esse tema, mas a respeito, repito, as opiniões em contrário.
Mesmo sendo um fato novo, o momento é muito mais do que oportuno.
Oportuno para trazer, doutor Celso. Exato. Agora, para decidir, deliberar, eu entendo que não seria.
Para esperar um ano e meio, analisar, é muito não, tempo para se refletir.
Mas esperaram 25 anos, doutor Celso, para modificar?
Pois, somando mais um ano e meio.
Pois é, e durante 25 anos não houve alteração. É isso que eu estou dizendo, mas né?
A coordenadoria faz parte da administração superior.
Eu acho.
A coordenadoria faz parte da administração superior? A resposta é simples, rapaz. Se não, não faz, não tem como ter acesso.
Mas essa reunião, doutor Celso, tem sido feita até 3 dias atrás, era assim.
Antigamente a configuração.
É isso que eu estou querendo pontuar com os senhores. Eu estou pontuando aqui, na verdade, e chamando uma palavra simples: coerência. Eu estou querendo trazer à baila uma palavra simples chamada coerência. Há 4 dias atrás, a doutora Creuza sentava aqui.
O senhor é secretário.
É isso que eu estou falando. Então, como é que eu posso decidir uma coisa que eu nunca me debrucei sobre esse assunto? É só isso que eu estou querendo contar.
Me permita,
mais nada. Não estou fechado a nenhuma discussão, apenas dizendo.
Me permita.
Pois não, doutor. Permite, senhor.
2 minutos. Vossa Excelência não participou de algumas discussões existentes, e Vossa Excelência coloca 25 anos, né?
É, da lei, porque eu lembro que ela foi criada em 90, acho que o doutor Pascoal era procurador-geral, quando a ideia foi dele. Isso eu lembro como promotor, quando cheguei na casa, na verdade.
Mas, doutora Cristina, 92. Um fato muito importante. Como Vossa Excelência sabe, eu já fui procurador-geral.
Claro.
Como o doutor Luiz Walter já foi,
perfeito.
A doutora Cristina já foi. Quando a coordenadoria, quando a Procuradoria de Justiça funcionava lá no prédio, da Fausto Cardoso, nós não tínhamos essa composição na mesa, chamada de mesa. Ficava, eu fui procurador-geral, ficava eu e o secretário, apenas. Da mesma forma, doutor Pascoal e o secretário. O corregedor sentava na primeira cadeira. Inclusive, na primeira cadeira.
Talvez pelo formato da mesa,
só
né?
Só quando veio. Não, pois não, mas a mesa era uma mesa dessa forma. Apenas não tinha quadrado, era meio arredondada ali das pontas. Só isso. Apenas isso. Quando veio para cá, esta posição é que se colocou.
Eu tô,
Vossa Excelência, consulta os retratos.
Eu não estou contestando Vossa Excelência, eu estou apenas dizendo porque eu não sei que adotaram a posição de sentar.
O cerimonial de doutor Orlando,
2 anos.
O anterior.
2 anos.
Não que a gente não possa refletir. Só estou dizendo que não são 25 anos.
Eu estou compreendendo.
Não, 25 anos.
Não, doutora.
São 2 anos.
Não, doutora, eu estou dizendo que 25 anos da coordenadoria.
Agora, com relação ao
formato da coordenadoria, claro.
É isso que eu estou dizendo.
É isso que eu estou colocando. Eu estou indo mais além. Então, eu acho que a gente poderia, claro, que discutir tudo isso.
Ninguém está tirando aqui as atribuições.
Não, eu estou compreendendo.
As atribuições. Nesse discutir as atribuições,
eu estou compreendendo
a coordenadoria. Eu não questionei absolutamente
nada. Não, e nem isso foi com pontuado.
Eu estou questionando apenas
Mas é isso que eu estou pedindo a Vossa Excelência.
Mas é isso que eu estou
colocando para Vossa Excelência.
Porque passa a impressão para todo mundo que é o comando da Procuradoria, quando não é.
Meu doutor Marci, mas eu estou querendo colocar para Vossa Excelência e pontuando que, até diante do fato, digo da surpresa, de fato é surpresa, eu não sabia que ia ser pontuado. que pra, até para analisar de fato se tem assento, se não tem, se tem base legal, se tem não, o senhor não está entendendo, não.
Já está.
Não, eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho um ano e meio de mandato e nada impede que eu possa discutir depois, mas não estou botando como barco o termo final, o final do mandato, é isso que eu estou colocando, eu preciso que a assessoria analise, eu não dou um passo sem ouvir os colegas da assessoria, até para trazer qual é a posição minha como procurador-geral para o colegiado, é isso que eu estou pontuando com você.
É, Rony, é verdade, quando eu assumi...
É isso que eu estou querendo colocar, não estou falando em retirada, é porque eu fui mais além na discussão da doutora Cristina.
Era corregedora e Zé Carlos secretário de lado, era isso mesmo.
Eu peço a Vossa Excelência
que reflita.
Agora, observe o seguinte, é muito mais constrangedor se essa reflexão de Vossa Excelência demorar depois que a colega ou qualquer um...
Não demoro, a gente vai refletir, eu trarei a resposta, eu digo a Vossa Excelência, eu trago.
Eu
preciso ver de fato o regimento, olhar tudo e trazer para vocês um ponto de vista.
Então eu sugiro a Vossa Excelência o seguinte, que Vossa Excelência vai colocar a indicação oficial?
Vou, claro, com certeza.
E antecipadamente o nome que Vossa Excelência colocar, estará pela minha parte, aprovado. Agora, eu sugiro o seguinte, que não mande sentar quem for aprovado, para depois não ter que sair.
Não, eu não posso nem dizer...
É um constrangimento.
Eu não posso nem dizer que posso mandar sentar ou não sentar, porque eu preciso analisar ainda. E eu chamo aqui novamente dos senhores todos aqui, nesse argumento, dessa coerência que eu estou colocando. Estou conclamando todos vocês...
Um constrangimento, pra,
não, mas aí, doutor, se a gente entender dessa forma, a gente vai conversar com a colega. Eu só quero chamar aos senhores aqui, que a gente usa essa palavra sempre, tem como essência de vida, essa coerência, a gente teve há 6 meses atrás. Não estou me fechando a discussão nenhuma, estou repetindo para vocês. Só que é muito rápido, muito para tomar uma posição dessa natureza antes da indicação. Mas vou analisar tudo.
Vossa Excelência há mais de 20 anos.
Muitos.
E sempre o entendi como uma pessoa rápida nas decisões.
Claro, com certeza. Mas...
Estranho, Vossa Excelência precisa de tanto prazo.
Não,
uma coisa tão
não, eu não preciso de tanto, não, mas pelo menos para dar uma resposta nessa sentada é complicado para mim. Eu preciso até mesmo para manter essa minha coerência.
Eu acho que será resolvido logo em breve, porque
claro.
O problema que tem, por exemplo, a nova coordenadora, por exemplo, a secretária ocupar o lugar.
Eu trarei a resposta para os senhores, até para dizer.
E a coordenadora ficar de frente à ouvidora.
Mas eu trarei a resposta, doutor Ernesto. Eu não posso dizer qual é, não posso me filiar à corrente ainda, mas preciso trazer.
Não, senhor. Aí eu discordo de Vossa Excelência. Não tem que ficar defronte da ouvidora.
Tá vendo como tem tanta divergência?
Ordem de antiguidade, normal.
Tá vendo como há divergência até onde sentar ainda?
Não, é um privilégio.
E doutor Rony, eu sei que hoje eu vou até para...
Entendeu?
Para quebrar um pouco essa... A discussão está bem interessante.
De tribunal?
Não, eu sei. Aí,
compreende perfeitamente.
Mas hoje não. Não seria o melhor dia hoje para trazer um assunto. Porque o doutor Rony... não dormiu direito, está machucado, profundamente machucado ele está. Ele passou uma noite horrível ontem.
Por quê? Foi para onde?
Ah, uma cacetada que ele levou no futebol. Então... Mas de qualquer maneira, veja bem, o que eu queria ponderar com o Dr. Rony é o seguinte. Dr. Rony, pense no seguinte, eu acho que Vossa Excelência deve vir aqui, como disse, e dizer eu penso isso, penso aquilo, mas não encerraremos o assunto. Nós
parei tudo, porque fica mais liberar
a respeito. Era essa
a
sugestão.
Coisa que não está anotada, a gente diz até o que devia dizer. Às vezes diz coisa que não deve dizer, então por isso que eu estou me acautelando
de ontem,
dessa natureza.
Foi uma...
Mas eu trarei. Mas eu trarei, não. Mas às vezes a gente pode ficar meio. Eu me arrependo às vezes, professor.
Doutor Rony.
Que eu digo e que faça.
Doutor Rony, Doutor Rony, dado o seu estilo de praticidade. Eu acho muito bom, mas eu tirei uma ideia aqui na cabeça que me veio. Para apreciar o pleito do doutor Moacir, que eu acho muito bom, poderíamos fazer o seguinte. A doutora Cristina Brandi, que já está como coordenadora auxiliar, continuará como substituta até a sua assessoria se determinar sobre o pleito de Moacir, aí só assim, depois que isso for definido, aí o senhor põe o nome de quem será o próximo coordenador.
Doutor Paulo, porque uma coisa não atrapalha a outra.
Exato.
Eu quero resolver essa situação em definitivo. A gente tem coisas que tem que ser feitas, tem que ser trabalhadas,
então,
fora dessa questão da provisoriedade. Eu acho que independe uma coisa da outra. Se nós chegarmos à conclusão, posterior que o assento é esse ou aquele, a gente muda.
Então, pronto.
Mas eu preciso apresentar depois. Agora eu preciso resolver essa questão.
Eu concordo com o senhor.
Eu preciso do colégio aqui, do voto.
Eu tenho que assessorar isso e se debruçar.
Mas
eu estou só dando uma sugestão.
Do voto de confiança na colega que eu estou indicando, como diz a história, compõe esse colegiado há muito tempo, como o doutor Moacir disse.
Todos nós
não é questão por ser dela ou outra. É uma posição que ele já vinha externando em outras oportunidades, mas eu preciso definir essa situação.
Okay.
E trago uma resposta por escrito, ainda que não seja aquela do colegiado, mas trago. E democraticamente discutiremos toda a questão. É isso que eu quero colocar.
Então, dentro dessa ponderação, doutor Rony, já que o assunto vai ser, né, Vossa Excelência vai trazer sua...
Trago, vou trazer a impressão, vou analisar tudo.
É apenas uma sugestão que suspendamos a apreciação da indicação. Eu acho que o doutor Paulo tem razão nesse ponto.
Doutor,
para a próxima reunião, ponderação.
Mas eu não asseguro ao senhor que nessa semana eu posso resolver essa discussão. Eu queria resolver essa pendência logo. Mas mesmo assim, doutor, eu já marquei essa data, porque eu queria resolver essa pendência logo. Queria que o colégio apoiasse a indicação da colega e eu trago depois essa discussão novamente. Eu confesso aos senhores que eu preferia resolver logo essa discussão, submeter a apreciação dos senhores.
Já está albergada por todos.
Mas eu queria fazer oficialmente, doutora.
Cautelarmente, eu acho que o Paulo tem razão.
Eu queria fazer oficialmente logo. Se o colégio, eu quero botar em votação aqui do colégio na próxima sessão. Eu queria encerrar a discussão nesse aspecto e me comprometendo a analisar regimento e lei e trazer para cá a posição da procuradoria. É isso que eu quero fazer. E aí, não está encerrando só hoje agora, diante dos argumentos que eu ponderei com os senhores. Submeto a indicação da doutora Cristina, a partir daí a gente analisa essa discussão, com a própria, inclusive, com relação a toda essa argumentação que foi trazida hoje. Como é que ela entende, como é que ela compreende. Eu queria fazer o encerramento agora e perguntar, iniciar a outra sessão, ao extraordinário. Pois não, Ernesto.
Comunicar ao senhor procurador e os demais colegas que eu me encontro em gozo de férias regulamentares, mas farei o possível de não fugir
das discussões. Perfeito.
Salutar nesta compraria.
Perfeito,
compraria.
Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, Ernesto.
Toda quinta-feira, veja bem.
Só não vem quando o Fluminense
perder. Agora eu acho que.
Perfeito.
O Fluminense perder, não virá.
Perfeito. Perfeito. E eu faço questão de registrar aqui que até conforme o contato mantido com o doutor Jorge, até da última vez, a gente não vai adiar uma única sessão. Mesmo que o procurador não esteja aqui, a gente vai manter todas as discussões justamente para manter essa reunião, ainda que haja discordância de ponto de vista, mas a democracia se constrói dessa maneira. Pois não, doutor?
Apenas para agradecer ao colega Paulo a substituição desse mês que eu passei de férias, como sempre... mantendo a excelência do trabalho e também comunicar ao colégio que recebi um telegrama do gabinete do ministro Reinaldo Soares da Fonseca agradecendo a todo colegiado os votos que foram enviados pela assunção das funções. Está aqui à disposição de todos.
Doutor procurador, desculpe se eu vou insistir.
Não, doutor Carlos.
Como diz o cancioneiro popular, desculpe se eu insisto nesse tema, mas é preciso. Independentemente, se Vossa Excelência, por exemplo, entender com a sua assessoria que não é pertinente o assunto que nós vamos fazer a base, nós o discutiremos mesmo assim? Ou
não, discutiremos sim, eu trarei para cá a discussão. Trago sim, não tenha dúvida. Eu não regateio nas discussões, não, ainda que eu seja vencido nas discussões.
Votação.
Isso, eu queria, na verdade, eu vou trazer para votação, claro, mas eu quero, encerrando já a sessão, eu quero iniciar a extraordinária, né? E quero colocar, e aí indago a Vossa Excelência já, abrindo aqui logo, fica encerrada a sessão ordinária.